temática. O que acontece é assunto.
11 horas com 12 minutos e 12 também é a temperatura. 12 graus de temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã. Pois bem, como eu havia anunciado, hoje é um assunto que naturalmente ele repercute muito, porque a Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa Vermelha, na sessão ordinária de ontem, convidou o coordenador do Hospital São Paulo aqui do nosso município, Diego Perineto, para responder alguns questionamentos dos vereadores. E o Diego esteve lá, trazendo informações, respondendo aos questionamentos dos vereadores, nesse momento em que repercute muito a questão da gestão do hospital, da gestão de recursos, esse encaminhamento para instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, popularmente dita, para que a Câmara possa buscar informações junto ao hospital. E ontem foi um primeiro contato do hospital com a Câmara de Vereadores e nós queremos saber como é que foi esse trabalho. Por isso está conosco nessa manhã o coordenador do Hospital São Paulo aqui de Lagoa Vermelha, Diego Perineto, para conversar sobre esse momento. Diego, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, Rodimar. Bom dia, rádio ouvintes da Rádio Cacique. É uma satisfação novamente estar aqui esclarecendo a comunidade todos esses pontos.
No momento, tu é o coordenador do hospital, é esse?
Exatamente. Né?
E como é que foi, como é que você recebeu esse pedido da Câmara de Vereadores para estar lá ontem levando informações?
No meu ponto de vista, até com a discussão interna dentro do hospital, com as nossas equipes, a gente vê como positiva esse papel, né, de fiscalização, de a gente estar esclarecendo, né, como funcionam as fontes de financiamento, como funcionam os nossos convênios, os nossos recursos. Então, isso é extremamente positivo, aproximar com o poder legislativo, que possa também entender a real situação. Que eu acredito que, à medida que a gente esclarece, que as pessoas entendem o que está acontecendo, isso é extremamente importante para deixar claro.
Você teve um momento para fazer as suas explicações, a sua manifestação, e depois respondeu alguns questionamentos dos vereadores que fizeram essas perguntas. O que você levou de informação para passar aos vereadores, Diego?
É bem importante deixar claro, né, para toda a comunidade que está ouvindo, né, que a gente levou bastante a questão do convênio de Lagoa, né, que foi muito questionada. Uhum. Então, ela está publicitada no site do município. Então, existe uma prestação de contas extremamente detalhada, extremamente trabalhosa. Por exemplo, desse mês a gente já está trabalhando, né? Anteriormente eu já estava no hospital e a gente estava levantando os relatórios, porque é um trabalho muito grande, envolve uma equipe assim que é incansável, né? A gente cabe elogiar muito os nossos profissionais, né, que estão ali na linha de frente, tanto assistencial quanto na parte administrativa, que fazem toda essa questão também de dados, né, o fiscal, os contadores, o financeiro. Então, esse trabalho é extremamente detalhado e é um trabalho auditável. É isso que nós precisamos ter clareza.
Sim.
Que a gente coloca a comunidade à disposição, que existe essa transparência. Muitas vezes as pessoas elas não nos procuram para esclarecer ou para ter esse entendimento.
Existe essa possibilidade da pessoa que tem interesse em saber como é que o processo está funcionando procurar diretamente o hospital para isso? Ou tu acha que daqui a pouco a forma que está sendo proposta essa busca de informações pela Câmara é a forma mais completa para poder abranger todos num momento só?
Eu vejo como o hospital é da comunidade e as pessoas elas têm também o direito de nos procurar, de conversar. A gente sempre deixou a porta aberta, né, para essa questão. A parte dos vereadores é importante, né? A noite de ontem ela foi importante para que a gente levasse esses esclarecimentos, né? Todos os dados dos nossos convênios, as especialidades, tudo que a gente recebe de recursos também do município, a gente buscou esclarecer com dados assim numéricos dos valores, isso é extremamente importante.
Conseguiu, Diego, dentro do que você objetivava, esclarecer dúvidas, levar essas informações que você queria passar para os vereadores?
É importante, né, que foi passado um resumo, porque o hospital é uma estrutura extremamente complexa, extremamente desafiadora. Não é uma empresa assim tão simples, né? Muitas vezes, quando a gente olha de fora, a gente julga, mas quando a gente está dentro, a gente compreende. É isso que as pessoas precisam pensar na complexidade que existe numa unidade hospitalar. São muitos setores, nós trabalhamos com vidas, com pessoas, isso é extremamente dinâmico. Então, de fato, é uma estrutura assim, extremamente complexa.
Diego, o hospital recebe recursos públicos do município de Lagoa Vermelha, Caseiros, Ibiraiaras e Capão Bonito do Sul. Esses recursos estão sendo repassados em dia para o hospital?
Exatamente, nós temos convênios, né, termos de fomento com esses municípios que nos auxiliam nas discussões, nas demandas, até a gente agradece muito a participação dos municípios, que de fato eles estão abertos para as discussões. A gente tem uma proximidade, nós conversamos, nós discutimos muito com os gestores desses municípios, porque eles entendem também dessa parte, sabem dos desafios, as dificuldades, estão sempre nos auxiliando. E a gente sempre está em tratativas, tentando negociar convênios, tentando fazer reajustes. Então, isso existe e eles sempre nos auxiliam, sempre nos repassam em dia, uhum, entendendo a nossa dificuldade.
E esses recursos que são repassados, eles são suficientes para manter o atendimento do hospital?
Diego? É isso que nós buscamos esclarecer lá na Câmara de Vereadores, né, através desses dados. E também a gente comenta que o SUS também existe uma tabela própria e que ela não é atualizada. Uhum. Em muitos dos nossos serviços a gente paga valores adicionais, assim com despesas que vêm do hospital, isso que acaba dificultando muito a manutenção. Então é deficitário, historicamente, as pessoas que conhecem a história da fundação do hospital sabem que o hospital é deficitário já há muito tempo, em meio a todos esses desafios. Então é preciso esclarecer que existe essa dificuldade, que esse cenário é complexo e não é só do nosso hospital. A gente acompanha, né, dos outros hospitais a realidade e os desafios, eles são extremamente grandes em outras instituições. Isso é extremamente importante de enfatizar. Outros hospitais filantrópicos também enfrentam essas dificuldades, esses desafios, então isso não é só da nossa realidade.
Diego, dentro das informações atualizadas ontem, o percentual de pacientes que são atendidos no hospital pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde e particular, como é que está dividido esse percentual?
Foi bem importante, né, que a gente conseguiu esclarecer, né, esta parte, porque, de fato, isso é algo que deixa claro que nós atendemos praticamente 90% SUS, né, pela fundação, né, pelo regimento, pelas leis, seria 60%, mas a gente atende 90%. Uhum. Né, então, isso acaba nos fragilizando, de certa forma, mas que a gente nunca deixou de prestar o serviço também. A gente sempre buscou alternativas, a gente sempre buscou caminhos e meios para que o serviço não parasse, que a comunidade e a população não ficassem prejudicados.
Diego, repercutiu muito uma entrevista feita ontem com o Sindicato dos Médicos. Ele se manifestou aqui na nossa programação sobre o atraso do salário dos médicos há mais de 5 meses. Como é que está essa situação do salário dos médicos, Diego?
É bem importante, né, essa pergunta, porque ela nos ajuda também a esclarecer que, em meio a esse contexto de dificuldades, né, a gente entende o cenário. O Simers esteve no hospital, né, teve essa entrevista. É bem importante que nós abrimos espaço para o diálogo, para a negociação, nós enviamos resposta ao Simers, a gente sempre está dialogando com eles. Então, a ideia da gestão é ser aberta nesse sentido, a gente poder conversar e que as pessoas elas possam vir até nós. Existe, sim, esse atraso, né, aproximadamente 20%. Né, os médicos eles estão sendo pagos, mas não integral.
Não
então,
integral.
Falta 20% a partir, né, desses 5 meses, mas que estão sendo feitas medidas, movimentos, para que a gente consiga ajustar isso o mais breve possível.
O salário atrasado é só dos profissionais médicos ou dos outros setores também do hospital? Porque são vários. Entra técnico de enfermagem, enfermagem, pessoal da limpeza, o pessoal que faz as refeições, os demais funcionários do administrativo. Esse atraso é geral ou é só na parte médica?
Esse atraso, né, de momento, é só da parte médica. Uhum. Os demais profissionais está tudo adequado. E aí até a gente fala, né, da importância da nossa luta e do trabalho para que garanta, né, que os profissionais recebam, né, em dia. A gente tem 123 funcionários em regime CLT, uhum, pessoas assim, extremamente comprometidas, que dedicam o seu trabalho com ética, com respeito, com responsabilidade, e que a gente busca, né, não ter atrasos, né, para eles, e o atraso nesse momento é só em relação aos médicos.
Eles também trouxeram a informação quanto às condições de trabalho, condições físicas e de pessoal de trabalho, quanto à falta de insumos. Realmente isso está acontecendo? Tem falta de material, de equipamentos, de medicamentos? Como é que está essa realidade no hospital, Diego?
Existem, né, muitos esforços, a gente sempre acompanha muito isso de perto, porque na nossa visão, né, nunca, né, a gente deixou faltar medicamentos. Até algumas tabelas, elas são assim, melhores até de medicamentos, né, que tem no Sistema Único de Saúde. Então, a gente sempre conseguiu organizar para que nunca faltassem medicamentos, para que ninguém fosse atingido. Então, teve essa sinalização pelos Simers, mas acredito, né, que muitas vezes esse desconforto também pelo atraso dos médicos, a gente entende, eles são extremamente empáticos, eles não paralisaram os serviços, então isso é louvável e a gente agradece muito o trabalho deles. Mas que se existem isso, foi tratar direto com os times. Ah, alguém sinalizou alguma coisa, os médicos trouxeram alguma coisa. Então, isso é uma coisa que a gente está resolvendo, está conversando diretamente com eles.
Mas, em alguns momentos, há a necessidade de uma atualização, tanto de equipamentos quanto de medicamentos. Não tem sempre a disponibilidade?
É, o cenário da saúde ele não é assim linear, então as coisas vão se atualizando. Às vezes é necessário, sim, pensar em novos equipamentos. Uhum. Mas, para a assistência que é prestada hoje, nós estamos conseguindo dar conta.
Ele também relatou que o hospital está em condições insalubres para o atendimento. Como é que vocês recebem essa colocação do sindicato médico?
É importante a gente enfatizar, né, que o hospital ele tem muitas legislações, muitas normativas, ele é fiscalizado pela Vigilância Sanitária, e que nós existe até um setor de qualidade dentro do hospital para cuidar de todos os processos. Existe controle de infecção hospitalar, existem várias comissões de controle de óbitos, de prontuários. Então, existem vários sistemas que nós, pela vigilância, nós somos cobrados e que nós estamos cumprindo. Então, de higienização também, existem protocolos, existem gestores desta parte, existem treinamentos, então tudo isso são coisas que a gente pode comprovar também a existência.
Informações importantes que ele trouxe sobre o bloco cirúrgico, qual é a situação em termos de estrutura? Ele relatou falta de equipamentos, ele relatou que o bloco cirúrgico são dois blocos e apenas um tem condição de atendimento e condição precária. Realmente a situação é essa, Diego?
De fato, né, a gente analisando nosso bloco, precisa de algumas melhorias, né, isso nós sabemos, mas que para as condições que nós temos hoje, para cirurgias que não são assim, de alta complexidade, nós estamos organizando, né, para dar conta, né, com o material que nós temos para a nossa realidade.
A estrutura possibilita atendimento de um único paciente no bloco cirúrgico. Por exemplo, tem uma gestante que está sendo atendida, se houver outro caso, tem que aguardar um procedimento para depois liberar para o outro.
Não, na verdade, não funciona assim, né? É. Como pode aparecer situações de emergência, uhum, né? A gente sempre deixa mais uma sala disponível, um local disponível, mesmo estando um procedimento eletivo, sim, o local de emergência, ele sempre vai estar organizado.
Uhum. Então, quando tem dois casos ao mesmo tempo, tem condição de receber esse atendimento.
Exatamente.
O Simers, o Sindicato Médico, disse que a situação do hospital é gravíssima, que o hospital estaria na UTI, o Hospital da Lagoa Vermelha estaria morrendo. Como o hospital recebe essa manifestação? Realmente essa situação é grave a esse ponto, Diego?
O fato, né, a gente recebe essa questão, até quando nós recebemos eles, a gente conversou, falou, né, que nós vamos buscar melhorias, vamos buscar recursos, é um esforço que a gente está fazendo. E que, de fato, né, muitas dessas questões, elas às vezes não estão bem esclarecidas. Uhum. É isso que muitas vezes a gente precisa estar esclarecendo, que é feito movimentos e que o hospital continua atendendo, que nós temos equipes boas, porque quem toca o hospital são os profissionais, inclusive os nossos médicos. Então, eles não, né, abandonaram, eles continuaram com resiliência, com força, com coragem para continuar dando, né, assistência à população.
Essa afirmação feita pelo Simers, ela, de uma certa forma, ela expõe a realidade ou tu acha que há um exagero nas colocações do Simers?
Eu não vejo como um exagero, eu vejo como uma tentativa também de nos ajudar a melhorar, a sinalizar coisas que podem ser melhoradas dentro da instituição.
Se a situação continuar, como está o andamento desse processo? O hospital corre o risco de fechar ou de suspender alguns atendimentos, Diego?
Na verdade, né, o que foi conversado com a Fundação nas últimas atualizações, né, a gente vê com mais critério isso, vai reorganizar a questão administrativa, né, tendo talvez um novo, né, diretor ali na parte, né, tanto de São José quanto aqui de Lagoa Vermelha. Então, para reorganizar, a ideia é que seja alguém imparcial, né, que venha, né, com uma visão, né, também de empresa, e tudo isso é bem importante nessa reestruturação. É isso que se busca, né, para a gente tentar contornar essa situação.
O que falta hoje para o hospital manter o trabalho e melhorar o atendimento? Somente o dinheiro, somente o recurso financeiro ou outras coisas precisam ser encaminhadas também?
Eu vejo que a questão financeira, assim, é bem importante. Então, por isso que nós fomos na Câmara de Vereadores, que a gente está esclarecendo, né, todas essas questões, para que a gente busque mais ajuda, que a gente sinalize a transparência, né? Por exemplo, o convênio do município, ele está todo no site, então todas as pessoas podem acessar. Os outros recursos também são prestados contas. Então, existe essa transparência, muitas vezes não fica claro, né, para a população. Em relação à comunidade, né, eu também sou de Lagoa Vermelha, né, já moro aqui 3 anos, então a gente gosta dessa aproximação, que é esta aproximação. Nesses últimos 3 anos, a gente fez, né, eventos beneficentes com as paróquias aqui local, Associação de Motoristas, né, Paróquia São Paulo, né, e a Paróquia Santo Antônio, que nos auxiliaram, entenderam toda essa questão, né, então foi uma parceria, assim, muito importante, né, dentro, para fortalecer o hospital. É isso que eu acho que é o ponto de virada para que a gente consiga contornar essa situação.
O Simers, ele não descarta a possibilidade de pedir a interdição do hospital, por não ter condições de estar funcionando. Você acredita que existe essa possibilidade, daqui a pouco, do hospital ser interditado? E o que, que acontece se isso acontecer, Diego?
Eu acredito que o Simers, né, como ele oficiou, né, fez a visita, então a gente está conversando, né, nós mandamos a resposta, e isso é uma negociação, né, entre, né, o hospital, uhum, né, e o sindicato médico.
Existe prazos para que isso aconteça, Diego?
Existe prazo para algumas respostas, então a gente sempre está observando e vai continuar nas tratativas com eles, isso é importante.
Tu acredita, Diego, que foi muito falado na sessão da Câmara de Vereadores de ontem, que toda essa situação traz uma carga política partidária envolvida? Tu acredita que há uma interferência da política partidária dentro desse processo que deixa a situação mais grave ou mais polêmica?
Eu entendo que, né, as pessoas têm que ficar bem claro para as pessoas que a entidade é uma instituição apolítica, ou seja, né, ela não tem, né, fins partidários e nem se interfere nesses interesses, isso é bem importante. Né, então, é uma fundação, né, que mantém o hospital, então é apolítico, isso tem que ficar bem claro para as pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, que não fique, né, um palco político, até porque a gente tem profissionais, tem seres humanos trabalhando lá. Né, as pessoas também podem ficar chateadas, né, podem se sentir desconfortáveis. Eu acho que isso a gente tem que ter um cuidado com as pessoas. Isso é extremamente importante.
Diego, você trouxe uma informação também importante, questionada na Câmara Municipal de Vereadores, porque há questionamentos de que recursos que são destinados para o Hospital de Lagoa Vermelha são levados para investimento lá em São José do Ouro, já que a Fundação Araucária, ela administra o Hospital de Lagoa Vermelha e ela administra lá em São José do Ouro. Isso acontece porque você informou na Câmara de Vereadores que é o contrário, que recursos de São José do Ouro são aportados para Lagoa Vermelha. Qual que é a realidade desse assunto?
É importante, né, a gente ter clareza, se nós elucidamos e colocamos lá na Câmara de Vereadores que é deficitário, né, então já aconteceu situações, né, que teve que pedir suporte para o Hospital São José, né, para pagamento de medicações, né, medicamentos, para que a gente conseguisse, né, dar continuidade. Então, isso, de fato, acontece.
Tu acredita que a instauração de uma CPI para apurar o andamento da administração do Hospital São Paulo, a administração dos recursos que recebe da gestão do hospital, tu acha que é positivo? É válida, Diego?
Em relação à CPI, que está muito comentada, toda essa polêmica, né, eu vejo nesse sentido, e a Fundação também, ela pensa dessa forma. Né, que não existe um objetivo claro, até foi comentado na Câmara de Vereadores, então tem que ter a clareza, qual que é o objetivo, aonde que vai ser atacado, né, o que que aconteceu, então isso não está muito claro.
Uhum. Diego, existe atualmente uma gestão compartilhada entre a Fundação Araucária, o Hospital São Paulo e o município para fazer a gestão do hospital?
Exatamente, né, já fazem 2 anos e meio, né, aproximadamente, né, que nós temos uma gestão compartilhada, então tem um funcionário cedido do município, que ele presta serviço, né, que ele fiscaliza, que ele observa também os convênios e que também tem uma visão estratégica, tem esse papel estratégico de nos ajudar a buscar recursos, né, a ajudar na manutenção do hospital. Então, existe isso, né, a comunidade sabe, né, que nós temos um funcionário cedido pelo município.
E essa gestão compartilhada, literalmente, ela é compartilhada. O que acontece, ambas as partes sabem.
É importante, né, que quase todos, né, a transparência é importante. Então, a ideia, né, de ter vindo também é que as coisas estivessem a par, também da parte do município, então o convênio, né, do município de Lagoa Vermelha, então é uma pessoa que cuida, né, desta parte.
Em algum momento houve algum apontamento por parte do município de Lagoa Vermelha dentro da gestão compartilhada que algo não está bem, não está sendo feito da maneira que precisa, Diego?
Nós sempre tivemos tratativas assim, muito positivas com o município, né, em relação, né, ao acolhimento de demandas e dificuldades. Então, se tem uma proximidade também com as equipes. Né, os fiscais do convênio também fazem visita em loco, eles nos visitam, eles questionam. Então, sempre teve essa proximidade da gestão no sentido de querer melhorar. Quando a gente une forças, a gente faz um trabalho diferente. Então, isso é importante.
Você trouxe, Diego, há pouco, na sua colocação, uma questão de que uma administração, uma pessoa que possa ver de uma forma mais profissional todo esse processo pode contribuir para o andamento do bom trabalho. A gente sabe que, recentemente, você havia sido afastado da direção do hospital. O Ademir Perineto assumiu como diretor. Horas depois, no dia seguinte, o Ademir Perineto foi afastado e você retornou para o hospital. O que, que está acontecendo dentro desse processo de gestão, Diego?
Não, eu entendo, né, que está num processo de reformulação, mas isso também é uma questão interna, né? Uma empresa. Então, essas questões elas são para serem discutidas internamente dentro da empresa. Eu já trabalho há 6 anos no Hospital São Paulo, trabalhei na assistência. E, na verdade, a minha função também é enfermeiro, então eu ia continuar no hospital, né, em outro setor.
Sim.
E esse é o compromisso, né, que eu tenho também com a comunidade. Né? Eu já moro há 3 anos em Lagoa Vermelha, então a gente defende muito, né, os lagoenses e toda a região, porque, de fato, a gente quer que o hospital cresça, a gente quer que essa comunidade se desenvolva e a área da saúde também cresça.
Isso o é processo administrativo instaurado dentro dessa situação de gestão por parte da Fundação Araucária, ela está tramitando? Ela tem um prazo para acontecer? Como é que está tramitando esse processo?
Sim, ela está tramitando, né, como eu mencionei, né, a busca, né, de um diretor, né, que seja mais imparcial, né, isso é a conversa, a atualização até hoje de manhã que veio por parte da fundação. Então, é para fortalecer como uma das, mais uma alternativa para a gente tentar contornar essa situação.
A Fundação Araucária vai tornar pública a motivação desse afastamento e desse processo de administrativo dentro da Fundação? Do que motivou isso, Diego?
Eu acredito, né, que tem uma comissão, né, trabalhando com isso, né, que é um assunto, né, ético, então a gente não acredito que não vai ser, né, exposto, então é uma questão interna.
Na tua condição como coordenador hoje do hospital, não lhe compete trazer informações quanto a isso, apenas da Exatamente. Diretoria da fundação.
Exatamente.
Muito bem. Diego, eu quero agradecer a tua disponibilidade de estar conosco trazendo essas informações. A gente sabe que daqui a pouco a gente poderia estender muito mais alguns assuntos, mas o tempo ele nos limita. E para finalizarmos, o que você diria à comunidade de Lagoa Vermelha em relação à atual situação do hospital, para que a comunidade tome conhecimento, fique atenta sobre o que o hospital pode reservar para os próximos dias, para um futuro próximo, podemos dizer.
Eu entendo que a mensagem que fui para a comunidade, né, é importante a gente enfatizar que nós precisamos de ajuda, né, que a gente precisa do envolvimento também da comunidade, que as pessoas venham, né, conversar, venham entender a situação, né, porque a gente busca ser o mais transparente possível. Né, eu já trabalho 6 anos no hospital e tenho uma equipe assim, maravilhosa de pessoas que trabalham há muitos anos dentro do hospital, que desenvolvem um trabalho assim, realmente louvável, um trabalho de dedicação ao hospital, defendem a camisa do hospital, defendem a importância que ele tem para a comunidade. E são pessoas, né, grande maioria, né, dos funcionários são moradores aqui de Lagoa Vermelha e querem que o hospital cresça, querem que o hospital desenvolva, querem aproximação com a comunidade, querem esta ajuda. Então, isso é bem importante.
Muito bem. Muito obrigado, Diego, pela presença. Bom trabalho.
Eu que agradeço, Rudimar, esse espaço, né, para a gente fazer esse esclarecimento e também estamos à disposição da comunidade.
Muito bem. Nós vamos para o intervalo comercial, dizendo para os nossos ouvintes que a gente segue acompanhando todo esse processo, toda essa movimentação